dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 24 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar no PicPay e no Apoia-se, e especialmente quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Kleber Ferrari, Magnum Paula, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Igor Silva, Andrew Chaves, Daniel Firmino, Cris Duenotas, Lucas dos Santos e Lucas Maniero. Se você também acha que vale a pena ajudar a manter o Loop Matinal no ar dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Uber, que conseguiu achar um jeito de voltar a operar na Colômbia depois do banimento lá que foi feito pelo governo. O que rolou por lá é que os taxistas do país conseguiram convencer a justiça de lá, né, que a Uber era um serviço pirata, era um serviço que não pagava impostos e não podia mais operar no país. E aí, por conta disso, no mês passado, essa proibição aconteceu e a Uber falou, né, que nem ia recorrer, que estava deixando pra lá. Aí agora o que rolou foi que ela mudou um pouquinho a descrição do que ela faz, né? Mudou também um pouquinho só a operação e achou uma espécie de furo na lei lá pra continuar operando no país. Ela disse que a operação colombiana dela não é de táxi por aplicativo, mas sim de aluguel temporário de carros que já vem com motorista, e aí com isso conseguiu, né, voltar a operar no país. Isso obviamente irritou bastante os taxistas, né, que estão falando que a Uber tá tirando sarro da lei e assim tá continuando a operar. E aí por conta disso, né, parece que esse não vai ser o fim dessa briga, isso vai continuar lá, essa novela na Colômbia. E enquanto isso, no Spotify, a plataforma finalmente começou a mostrar as letras de música sincronizadas lá com a reprodução. Já tem um pessoal, especialmente no app de Android, comentando que no finalzinho da interface, lá embaixo, apareceu já uma janela de letras, né, que consegue acompanhar em tempo real enquanto a música tá rolando, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre streaming de música, o YouTube Music tá começando a liberar a possibilidade do pessoal fazer upload das próprias músicas para ter disponíveis lá, quando quiser escutar na plataforma. Recentemente eles tinham confirmado que logo, né, iam ganhar esse recurso aí, que pelo menos até agora era disponível só no Google Play Música. E aí, explicando a novidade, eles falaram que dão suporte a faixas com extensão FLAC, MP4, MP3, OGG e WMA. E já que o assunto é o Google, deixa eu comentar que eles baniram quase 600 aplicativos da Play Store que vinham mostrando propagandas invasivas ou irritantes lá para o usuário. Entram nessa categoria aqueles aplicativos que mostram banners no meio da navegação, né, que impedem lá a coisa toda de funcionar direito, e entram também, né, de acordo com o Google, aplicativos que acabam colocando banners na experiência de usar o Android, mesmo fora lá do aplicativo que a pessoa baixou. O Google explicou que está usando faz um tempo, né, um sistema inteligente lá para identificar e já remover da Play Store aplicativos que fazem isso, mas mesmo assim, no caso desses quase 600, eles acharam um jeito, né, de passar batido por esse sistema automático, mas foram removidos, né, agora de forma manual. Eles falaram também que a maior parte desses apps vem da Índia, da China e Singapura, e especialmente a empresa Cheetah Mobile, de acordo com o Google, teve 40 aplicativos lá removidos nessa limpa. E ainda sobre a Play Store, a empresa anunciou uma mudança, né, nas regras do jogo para rastreamento lá de aplicativos por GPS. Eles falaram que a partir de 3 de agosto, todo aplicativo novo da Play Store que pedir permissão, né, para rastrear o pessoal em segundo plano vai ter que explicar exatamente por que está fazendo isso. E aí, pouco tempo depois, em 2 de novembro, essa regra vai começar a valer para todo mundo, ou seja, né, para apps que já existem. Aí eles comentaram também que se o aplicativo for reprovado, né, claro, ele vai sumir da Play Store, e explicaram ainda que vão checar coisas como, por exemplo, a razão pela qual o aplicativo está pedindo lá acesso à localização do usuário em segundo plano e também a forma como isso foi implementado no aplicativo. E já que o assunto é coleta de dados, deixa eu comentar que o Facebook anunciou que vai pagar até $5 em troca lá da gravação de voz de alguns usuários. Eles explicaram que isso vai acontecer dentro da Viewpoints, que é a plataforma deles, né, de pesquisa e coleta de dados, e pelo menos prometeram, né, que não vão associar os dados coletados na plataforma ao que eles já sabem lá a respeito do usuário no Facebook principal. Essa coleta paga da gravação da voz do usuário vai ficar disponível para americanos, né, que têm de 18 a 75 anos, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Facebook, ele anunciou que está saindo nesse ano aí da Game Developers Conference por conta também aí do contágio do coronavírus. Isso vem depois da Sony também, né, ter cancelado a participação dela na conferência de jogos. E no caso aqui do Facebook, eles falaram, né, que vão fazer os anúncios da plataforma Oculus, que é a plataforma imersiva que eles têm, pela internet, e não mais no evento. Bom, ainda sobre redes sociais, o Twitter confirmou que está testando uma sinalização em laranja para tweets lá de figuras públicas com mentiras. Na verdade, o que aconteceu foi que, meio por engano, esse teste começou a aparecer de forma pública lá para algumas pessoas na plataforma, e aí, perguntado sobre isso, o Twitter explicou que esse é só um dos recursos que eles estão testando para impedir o espalhamento de desinformação. Então, nesse teste específico, se algum político ou figura pública também tweetar alguma mentira, né, ou uma coisa imprecisa, aparece um aviso laranja embaixo da publicação. E aí esse aviso diz que o tweet está sendo contestado, né, por trazer informações imprecisas, e também põe abaixo lá alguns tweets com mais informações. Agora, ainda sobre o Twitter, ele lançou no fim da semana passada um recurso que facilita a vida de quem quiser anexar um tweet novo a um tweet anterior lá, seja ele recente ou mais antigo. Então tá começando a pintar no app da plataforma um recurso que deixa a pessoa puxar para baixo aquela tela de composição de um tweet, e aí ao puxar isso para baixo, o usuário consegue já anexar esse novo tweet ao último tweet que ele publicou, ou tem uma opção extra lá para anexar um tweet mais antigo. Nessa opção extra, a pessoa consegue navegar pelos tweets mais antigos dela, né, para procurar lá pelo tweet que ela quer anexar esse tweet novo. E caso você queira ver uma animação mostrando esse recurso, né, que é meio difícil de explicar, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Procon de São Paulo, que notificou o WhatsApp, o Mercado Livre, a OLX e o Zap por conta de um golpe lá de roubo de código de verificação. O que rola é que tá ficando cada vez mais comum um golpe que alguém pega um telefone publicado lá no anúncio, por exemplo, da OLX, e entra em contato com a pessoa, dizendo que trabalha pra OLX. Aí o golpista inventa uma história, né? Fala, por exemplo, que deu um problema lá no anúncio do usuário, e para conseguir regularizar a situação ele vai ter que repassar um código que vai receber pelo WhatsApp, mas esse é o golpe, né? O código é do WhatsApp, não do OLX. O que tá acontecendo, na verdade, é que o golpista tá tentando cadastrar o WhatsApp da vítima no telefone novo, né? Depende aí desse código de verificação, e algumas pessoas passam quando caem no golpe. Isso abre caminho, por exemplo, para que o golpista comece a pedir dinheiro, né, para os contatos lá do WhatsApp da vítima, e aí por conta disso agora, o Procon notificou essas empresas para saber o que elas estão fazendo para impedir essa situação e esclarecer também aí para o público o que está acontecendo. Então, com essa notificação, o WhatsApp, a OLX, o Mercado Livre e Zap também tem 72 horas, tinha na verdade na semana passada 72 horas para responder, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Dropbox, a empresa divulgou os resultados financeiros do último trimestre. Eles faturaram US$446 milhões, crescimento de 20% em um ano, e eles fecharam o período com prejuízo de 6,6 milhões, o que foi melhor, né, de quase 10 milhões, né, de prejuízo na comparação ano sobre ano. A empresa falou que conseguiu atingir a marca de 14,3 milhões de pessoas que pagam pelo serviço, né, aumento de pouco mais de 1 milhão aí na comparação ano sobre ano, e parece que isso agradou aí o pessoal de Wall Street. É que o Dropbox está mostrando pouco a pouco, né, que está conseguindo chegar aí no plano de negócios que é sustentável, e aí por conta disso as ações da empresa no final da semana passada dispararam quase 25% na bolsa de valores. Bom, e agora eu vou falar sobre a LG e sobre o aparente vazamento do telefone V60 ThinQ. No final da semana passada, pintou lá no site Android Headlines o que eles falam que é, né, a primeira imagem promocional aí do telefone, e ela tá em linha, inclusive, com uma outra coisa que tinha sido vazada já sobre a parte interna aí do aparelho. Então, nesse render 3D que vazou, dá pra ver que ele segue bastante a linha do G8X, né, um recorte pequenininho, né, formato de gota, para conseguir acomodar a câmera frontal, e aí nesse vazamento nem chegou, né, a aparecer a parte de trás do aparelho, que estão falando que vai contar com 4 câmeras. Dizem por aí também que ele vai manter a entrada do fone de ouvido, né, que na verdade, de uns anos pra cá, acabou virando a exceção e não mais a regra. Enquanto isso, na parte de dentro, estão falando que ele vai contar com uma bateria de 5.000 mAh. Inicialmente, pelo menos a ideia da LG era fazer o evento hoje, né, na MWC, lá, para conseguir anunciar esse aparelho, mas como ela foi cancelada, a gente tem que esperar agora para ver quando que eles vão marcar um evento para aí sim anunciar o V60 ThinQ. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que conseguiu uma ordem de restrição contra um cara chamado Rakesh Sharma, que estava stalkeando lá o Tim Cook. Ele ficava mandando tweets e e-mails pro Tim Cook, né? Também deixava mensagem na caixa de voz dele, e chegou a invadir 2 vezes a casa do executivo, e numa dessas vezes, inclusive, ele acabou deixando uma garrafa de champanhe e flores lá na porta. Aí, depois de tentar conversar com ele, né, o que não surtiu efeito, a Apple foi na justiça e conseguiu essa ordem de restrição contra o cara, e aí, por conta disso, ele tá proibido temporariamente de chegar perto ou do Tim Cook ou também do Apple Park até o começo do mês que vem, aí, que vai rolar um julgamento de verdade da coisa toda. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar aqui a manter o Loop Matinal no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!